A ONU News em Nova York tem um grande prazer de receber aqui em seus estúdios o embaixador José Luiz Rocha, embaixador de Cabo Verde junto às Nações Unidas. Ele que também já representou o seu próprio país nos Estados Unidos. Embaixador, que alegria receber o senhor aqui. Muito obrigada por atender ao nosso convite. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor sobre as prioridades do seu país, do seu próprio mandato aqui nas Nações Unidas para esse ano de 2017.
Sim, olha, Cabo Verde é um país que se define à partida como um país em desenvolvimento. A comunidade internacional gosta de muitas estratificações. Somos um país em desenvolvimento, mas também um pequeno estado insular em desenvolvimento. Com a nossa graduação da lista dos países menos avançados em 2008 para os países de rendimento médio, da renda baixa, também passamos para essa categoria. E isto traz alguma confusão e algum mal-estar na forma como Cabo Verde é visto e a percepção de Cabo Verde no contexto do desenvolvimento. Mas estamos aqui nas Nações Unidas essencialmente para, dentro do sistema, acompanhar a parte política, o diálogo e as negociações de um modo geral, que tem a ver também, para além do desenvolvimento, com a problemática dos direitos humanos, com a problemática da paz. Ora, estes são aspectos fundamentais da política externa do governo de Cabo Verde. Por um lado, promover a paz e a segurança, não só para o país, mas também para, e sobretudo para as populações cabo-verdianas, por um lado, e por outro, realizar o desenvolvimento, o progresso económico e social, não só das pessoas que vivem nas ilhas, mas também das pessoas que vivem na nossa 11ª ilha, que é a Diáspora. Um terço da população cabo-verdiana está nas ilhas, um terço está nos Estados Unidos e outro terço está no resto do mundo. Isso para facilitar melhor as coisas.
Embaixador, o senhor tocou aí num assunto importante. O fato de Cabo Verde ter saído, o primeiro país africano de língua portuguesa, sair desse grupo de países menos desenvolvidos e passar, então, um país de desenvolvimento médio.
Olha, eu tenho a sorte de ter estado dentro deste processo, uma vez que Cabo Verde, desde a independência, beneficiou da paz, da estabilidade, de governos que foram utilizando da melhor forma possível os recursos internacionais, conjugado com os esforços nacionais, e isto teve como resultado que nós passamos, por exemplo, de um PIB per capita, de um produto interno bruto per capita de $200 na independência para cerca de $4,000 atualmente. Ao mesmo tempo, o investimento em áreas como educação, na saúde e no saneamento, etc., trouxe desenvolvimento humano para o país. E foram dois critérios que a comunidade internacional utilizou para fazer a graduação, porque a graduação tem três critérios. Ao critério da vulnerabilidade económica. Mas a comunidade internacional considera que, atingindo dois de três critérios, nós estaríamos graduados. No meu entendimento, se devemos escolher dois critérios em três, um dos dois tem que ser obrigatoriamente o critério da vulnerabilidade económica. Porque se você não resolver o problema da vulnerabilidade económica previamente, ou criar os caminhos de resiliência e de construção progressivamente de respostas nesse domínio, está a ter um progresso que não é sustentável. De certo modo.
E só para que nós entendamos, são três critérios. O critério da vulnerabilidade econômica.
O critério do desenvolvimento humano e o critério do crescimento económico medido em relação à população, ou seja, o PIB per capita.
Uhum.
E Cabo Verde foi graduado porque atingiu os critérios do PIB per capita e também do desenvolvimento humano. E não o critério de ter menor vulnerabilidade económica. São vários indicadores que devem integrar esta definição mais complexa para se fazer a graduação.
Agora, vamos fazer, então, um paralelo, também falar um pouco da cooperação com os demais países de língua portuguesa, porque Cabo Verde está inserido na CPLP. De que forma Cabo Verde estabelece essa cooperação? Nós sabemos que existe o Instituto de Língua Portuguesa, o IUP, em Cabo Verde, que já é um grande marco nessa cooperação, porque ajuda a promover essa língua de maneira internacional. Mas quais são os outros aspectos onde Cabo Verde coopera com esses demais países?
Olha, no plano das relações internacionais, os países colaboram, relacionam-se entre eles num plano bilateral, de país para país, mas também no quadro de organizações intergovernamentais que criam. Mas também há as organizações internacionais regionais, e neste caso o Cabo Verde é membro da União Africana, é membro da CDAO, que é subregional. Mas temos essa terceira categoria de organizações, que são as organizações políticas, que têm um objetivo político, mas com base na partilha de uma língua ou de uma dimensão cultural partilhado. E hoje a CPLP, à semelhança de outras organizações regionais, tem um estatuto observador, estatuto de membro observador das Nações Unidas. Isto é possível porque, por um lado, a CPLP é uma organização regional ou interregional, digamos assim, e por outro lado, temos o capítulo 8 da Carta das Nações Unidas que prevê a cooperação entre as Nações Unidas e as organizações regionais na base de interesses comuns.
Agora, falando com alguém que estava na formação desse bloco, né, que no início os próprios especialistas e pessoas que participaram dessa formação, incluindo ex-chefes de Estado e governo, disseram que não esperavam que a CPLP se tornasse tão grande e tão importante e tão interessante até para países que não falam português. Como é que o senhor vê o avanço da CPLP hoje? Onde é que se espera que ela chegue nos próximos anos, em nível de países de língua portuguesa? Mais influência política, mais língua portuguesa sendo falada em outras partes do mundo. O que se espera da CPLP?
Olha, talvez eu não veja. A própria CPLP já viu, porque em 2014, na Cimeira de Dili, a CPLP adotou a chamada visão 2015-2025, que é uma visão que parte de, digamos, de uma avaliação daquilo que foi a CPLP durante os primeiros anos, de 1996 até essa data. Eu creio que a CPLP, tirando, digamos, as lições deste percurso, tinha bases para avançar e se tornar, efetivamente, aquela instância multilateral dos países de língua portuguesa, alargando os seus eixos, não só a paz e a segurança, mas a concertação político-diplomática, a cooperação multilateral, a afirmação da cidadania dos países e da possibilidade, mais cedo ou mais tarde, de haver a mobilidade dentro desse espaço, efetivamente a afirmação da democracia, da paz e da segurança e, sobretudo, trazer algo em que as pessoas possam acreditar, o que eu chamaria os dividendos. Os dividendos em termos da cultura, os dividendos em termos da promoção económica, do desenvolvimento das relações económicas e empresariais dentro desse espaço que é, finalmente, a língua portuguesa permite também que se faça comércio, que se faça cooperação económica, que se faça intercâmbio cultural. E é bom que os cidadãos, porque finalmente estamos a falar de uma comunidade também de povos, os cidadãos tenham ou vejam os dividendos dessa organização.
Embaixador, Cabo Verde, o país, ele convive com duas línguas. Entrevistando o seu presidente uma vez, assim que ele ganhou a eleição, ele disse que a língua portuguesa é uma língua importante, porque ela mantém Cabo Verde ligado ao exterior, aos demais países de língua portuguesa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a convivência nas escolas, para as crianças em casa, desses dois idiomas, né? Há outros países, como a Suíça, que tem 4, 5 línguas, né?
Na verdade, nós temos, a nossa própria Constituição reconhece que o crioulo, a língua cabo-verdiana, é a língua nacional, enquanto que o português é a língua oficial. O certo é que nós temos essa... Nascemos em língua cabo-verdiana, crescemos no nosso meio social imediato em língua cabo-verdiana. Uhum. Algumas famílias ainda falam português dentro de casa, mas não é o caso da maioria. Uhum. E um belo dia vamos para a escola e a primeira coisa que ouvimos é a nossa professora falar o português. E isso cria, de facto, alguma dificuldade, porque ainda a língua cabo-verdiana, e isso tem sido objeto de muitos estudos e muito debate, como é que a língua cabo-verdiana deve ser estruturada na sua sintaxe, na sua forma de se transformar numa língua moderna, falada e escrita, com as mesmas regras que vão permitir a transição para qualquer outra língua. Eu falo francês porque eu estudei em francês, falo inglês, mas se eu consigo falar bem o francês ou bem o inglês, é porque eu tenho uma boa base estruturada na língua portuguesa. E devemos fazer o mesmo exercício em relação à língua cabo-verdiana, para permitir que, de facto, o bilinguismo venha a existir, de facto, em termos de duas línguas que são ensinadas e aprendidas e que permitem fazer essa transição de uma para outra sem se prejudicarem mutuamente. Então, é um bocado isto e eu acredito que vamos lá chegar. Da mesma forma como você disse que há países que vivem perfeitamente e as crianças convivem perfeitamente com dois ou três idiomas logo à partida, certamente que Cabo Verde vai poder fazer isso tão cedo possível.
E agora minha última pergunta tem a ver com isso também, que é essa diáspora maravilhosa que existe aqui nos Estados Unidos, existe na Europa, é de cabo-verdianos, e essa diáspora fala crioulo, basicamente, não é, embaixador?
Porque o crioulo é que constitui o elemento de referência à nação cabo-verdiana. Porque essa diáspora, quando chega em Portugal, fala português, né? Em França fala francês, na Alemanha fala alemão, nos Estados Unidos fala inglês. E, sobretudo, quando passamos da geração que migrou para a geração seguinte, a herança é feita na língua cabo-verdiana. E é essa língua que vai poder unificar todas essas diásporas nessas diferentes geopolíticas do mundo. E da mesma forma que o cabo-verdiano se refere à morna, se refere à cachupa, se refere às coisas vividas ou transmitidas pelos pais, que são as referências culturais, referências a lugares. Tudo isso é que forma o cabo-verdiano, esta representação e esta referência comum à língua, à gastronomia e às várias dimensões da expressão cultural crioula.
Bom, e agora eu queria pedir ao senhor para terminar essa entrevista. Nós sabemos o que é a morabeza, que é essa arte especial de Cabo Verde de receber as pessoas. Mas o senhor falou em morna e cachupa. O que são essas palavras?
Você tocou numa palavra que a gente costuma definir como a arte de bem receber, mas mais do que arte, esta simpatia, esta humanidade que Cabo Verde tem, que os cabo-verdianos têm ao receber o próximo que nos visita. Esta morabeza. E nesta arte, nesta simpatia, nesta humanidade, também damos aquilo que temos. E aquilo que temos é a nossa cultura.
Uh-huh.
É a morna, os vários pratos que confeccionamos. Portanto, a morna é uma forma nostálgica de cantar a saudade, de cantar a tristeza, de cantar o amor, de cantar a separação. Já a coladeira é uma forma satírica de exprimir algum trecho da sociedade que é mais cómica, que é mais que se presta a alguma crítica social. Mas, evidentemente, que se são dois géneros musicais que são mais referenciados, a cultura musical cabo-verdiana é muito mais vasta. Temos o funaná, temos o batuque e temos várias outras formas, a mazurca, etc., que vêm de regionalismos das nossas ilhas. Porque somos uma nação única, já éramos uma nação única antes da independência, mas cada ilha secretou algum regionalismo, embora sejamos a mesma nação, falando a mesma língua e com as variantes dialetais conforme a ilha.
E a cachupa?
A cachupa é um prato tradicional, confeccionado a partir de alimento que é também um símbolo da resistência do povo cabo-verdiano, que é o milho. Porque o cabo-verdiano, o milho é uma cultura de sequeiro, e o cabo-verdiano teimosamente sempre planta o milho, depois fica à espera da chuva, se vem ou não vem. E o milho, portanto, com o milho faz-se a cachupa, que é uma espécie de pato-milho. Conserva-se o grão, mistura-se com feijão, com azeite, com legumes, com peixe, com carne, e tudo isto numa grande caldeira, e depois pode servir para também as pessoas socializarem-se à volta de uma cachupa. Era um prato tradicional. No dia seguinte tira-se o caldo, passa-se pela frigideira, refoga-se, como se costuma dizer, e come-se a cachupa guisada, e geralmente com ovo estrelado. Isso faz parte também, de um derivativo da cachupa no dia seguinte. Como vê, somos um país pequeno, certo, mas com uma cultura, eu diria, do tamanho do Atlântico que nos abriga.
Muito obrigada, embaixador José Luiz Rocha. Obrigada.